Paraná faz Ciência 2023.
Novos arranjos de pesquisa e inovação são destaque na semana Paraná faz Ciência. Acompanhe a reportagem de Fernanda Hortense e Gabriel Navas, estudantes de jornalismo da UEL, que estão colaborando na cobertura do evento.
O Laboratório Escola de Pós-Graduação da UEL, o LABESC, é palco da segunda Semana Geral das NAPES. NAPES é a sigla para Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. O evento integra a programação da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Paraná faz Ciência 2023, que a UEL está sediando. A semana segue até sexta-feira, dia 10. São 63 NAPES em desenvolvimento, dos quais 39 estão sendo apresentados ao longo da semana, em duas salas simultaneamente. O evento está sendo realizado presencialmente e online e conta com debates relacionados aos grandes temas da ciência: transformação digital, desenvolvimento sustentável, agricultura e negócios, biotecnologia e saúde, energia renovável, cidades inteligentes e sociedade, educação e economia. Desde 2019, a Fundação Araucária, em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, passou a estimular o formato dos novos arranjos de pesquisa e inovação para pesquisa. Os NAPES seguem diretrizes estabelecidas pelo Plano do Governo do Paraná e englobam a promoção do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bárbara Taniguchi é analista da Fundação Araucária e uma das responsáveis pelo setor. Ela detalha o que são os NAPES.
São novos arranjos de pesquisa e inovação, são redes colaborativas, é uma nova forma de fomento criada pela Fundação Araucária. O presidente Ramiro Arhaptig, ele teve essa ideia, que é a união de vários atores para formar uma pesquisa, sempre no intuito de preservar o dinheiro público, né, melhor uso, destinação do dinheiro público, interação entre os agentes da pesquisa, da tecnologia, que fazem ciência, então universidades e CTs no geral, e também parceiros externos a esse meio. Então, empresas, outros órgãos do governo, iniciativa privada e a sociedade civil organizada também. Os NAPES, eles são necessariamente projetos que têm que envolver as diretrizes do Estado, do Paraná, que nessa gestão atual basicamente são todas relacionadas ou até iguais às ODSs. Então, sempre tem que ter uma busca de um retorno para a sociedade. Não é simplesmente um projeto de pesquisa que vai ser financiado. Então, os NAPES, eles passam por uma análise inicial sempre de uma comissão que contém membros tanto da Fundação Araucária quanto da Secretaria de Ciência e Ensino Superior do Paraná, e também um grupo que tem dos pró-reitores de pesquisa e extensão das universidades públicas do Estado. Então, sempre há uma primeira triagem para que esse projeto possa ter um start, digamos assim.
Bárbara Taniguchi.
A partir disso, eles começam a montar o projeto, apresentam um projeto formado para nós, sempre tem um modelo específico para poder fazer um NAP. E aí, tanto a fundação, o nosso setor específico, outros setores da fundação vão analisar, e posteriormente a isso, esses projetos passam por pessoas que são externas à fundação, são validadores ad hoc, especializados na área de pesquisa daquele NAP, daquela proposta, para dizer sim, né, ele está de acordo com esses parâmetros ou não. Ou seja, tem que ter uma conformidade dentro desses critérios, digamos assim, para que isso seja realmente viável, né, para esse dinheiro ser fornecido para essa pesquisa, para que haja um retorno, especialmente para a sociedade. Inclusive, com base nisso, né, acontece a Semana dos NAPES, né, que um dos objetivos da Semana dos NAPES é que os pesquisadores possam mostrar os resultados que obtêm com as pesquisas. Então, se os objetivos que eles propuseram no início alcançar, se realmente foram alcançados, ou se estão caminhando para que isso aconteça, né, tanto que temos hoje o Paraná faz Ciência, tem um NAP, que começou com o nome que era Divulgação Científica. Então, houve essa mistura entre os projetos, que hoje, coincidentemente, né, está sendo realizado ao mesmo tempo, um evento que tomou uma proporção muito maior do que simplesmente um evento ou simplesmente um projeto de pesquisa.
Bárbara Taniguchi comemora os resultados da semana.
Sendo bem produtiva, já pôde perceber que realmente vamos conseguir alcançar todos os objetivos que a gente pretendeu na realização do evento. A primeira edição dela foi feita no passado, né, em Curitiba, na sede da Fundação Araucária. Naquela época, nós tínhamos muito menos projetos em andamento, tanto que fizemos uma sala, mais tempo de apresentação por pesquisa, por projetos. Enfim, esse ano a gente conseguiu unir o Paraná faz Ciência com duas salas. Nós temos apresentando quase 40 NAPs, dos quase mais de 60, na verdade, que nós já temos em andamento. Inclusive, esse número de NAPs era para ter sido alcançado em 2025. Nós nem acabamos em 2023, já temos essa quantidade de projetos. Então, o objetivo da Semana dos NAPs é, além dessa resposta para a sociedade, né, para quem interessa, para órgãos de controle, enfim, de que realmente está sendo elaborado da forma que é proposta um NAP, né, aquele projeto, também tem o objetivo de fazer interação entre os pesquisadores, entre todos os colaboradores das equipes, e inclusive a partir daí nascer outras oportunidades ou uniões entre os NAPs, né, porque também é possível. Inclusive, uma grande quantidade de NAPs que nasceram, né, nesse último ano, vieram da Semana dos NAPs que aconteceu ano passado. Então, nós percebemos o sucesso desse projeto, dessa, basicamente, uma política pública que está virando os NAPs, pela quantidade de pessoas interessadas, pelo tanto de pessoas que têm conhecido, né? O NAP foi indicado há pouco tempo para uma pesquisa, um trabalho que foi feito pela Unesco, o único estado do Paraná, a única FAP do Paraná que teve um projeto indicado para participar desse programa, que era num curso de pós-graduação da Unesco sobre políticas públicas e governança, foram os NAPs. Então, a gente tem visto que realmente é um sucesso, há um retorno, não só a comunidade científica, mas outras pessoas, a sociedade, empresas conseguem perceber o benefício disso, e isso está sendo muito estimulante para todos continuarem fazendo, inclusive nós podemos continuar com esse fomento.
Um dos projetos presentes na amostra é de Alexandre Rossi Pascoal, professor do Departamento de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, campus de Cornélio Procópio. Ele conta sobre o NAP Bioinformática. O objetivo do projeto é aplicar a computação de alto desempenho em problemas na área de bioinformática. A bioinformática é uma ciência multidisciplinar que usa ferramentas computacionais para organizar, armazenar e interpretar dados biológicos.
O NAP Bioinformática é o projeto que eu coordeno. Na verdade, são duas sedes, a sede da UTFPR, do ponto de vista de gestão, e da sede da UEPG. Então, o recurso está dividido mais ou menos para essas duas instituições, do ponto de vista de gestão, e eu coordeno o lado UTFPR, mas, em geral, o NAP é Bioinformática, é uma rede que começou com 11 instituições e mais ou menos 30 colaboradores.
E quem são esses colaboradores?
Inicialmente, começou com as principais instituições paranaenses, então estaduais, por exemplo, a UEPG, a UNOeste, a UEL, e as federais, o UFPR, o UTFPR, aí tem outras instituições como Fiocruz e parceiros. E a gente também começou com uma parceria com a Índia, com o SEDAC, que havia aí a inclusão de um dos objetivos que é a aplicar o HPC, ou computação de alto desempenho, em problemas na área de bioinformática.
Qual é o objetivo desse NAP?
O NAP tem alguns principais objetivos, eu vou citar aqui os pilares dele. Então, um dos principais contribuições é a fortalecer e consolidar a bioinformática no Paraná. Então, só uma informação que aí envolve a formação de recursos humanos. Então, um dado bem interessante de mais ou menos 7 pós-graduações na área de bioinformática que tem no Brasil, 6 ou 7, 3 estão no Paraná. Então, o Paraná é detentor de quase 40%, 50% das pós-graduações que formam mestrado e doutorado no Brasil. Ou seja, a gente tem um ativo que nenhum outro estado tem. Qualquer outro estado vai ter 1 ou 2 cursos e nós temos 3. Então, esse é um dos grandes objetivos, a formação de recursos humanos especializados. A outra é a cooperação entre academia e indústria. A gente conseguiu alguns parceiros como SEBRAE, FIEP, Federação da Indústria do Estado do Paraná. E outros objetivos são desenvolvimento científico e tecnológico, transformar esse conhecimento nosso de pesquisa em produto, em resultado, em desenvolvimento tecnológico, para transformar em riqueza para o Paraná. E, por fim, usar HPC como forma de aplicação aos nossos problemas de large scale, big data, inteligência artificial. Em tudo isso, a gente tem uma camada que é o nosso conhecimento, que o grupo tem, não só a parte biológica, mas a parte de ciência de dados, inteligência artificial para dados biológicos.
Qual é o produto?
São vários. Eu vou citar alguns, são os principais, em cada um desses eixos. Então, a formação de recursos humanos, a gente já tem formação de mestrado e estamos encaminhando formação de doutorado. Então, os futuros pesquisadores nessa área. Por que que é importante? Porque se a gente tem uma vacina emergencial, teve, né? Na Covid foi graças a algoritmos e aplicações de bioinformática. Tão rápido, mesmo que emergencial. A gente está nesse estado de formação. Outro produto que a gente tem é um projeto bem estratégico do Paraná, que é a tilápia. O Paraná é o maior produtor de tilápia. E a gente está fazendo, foi uma aluna de mestrado, que defendeu agora esse ano, esse segundo semestre, e ela fez um estudo, não só na tilápia, em outros 251 peixes. E agora, a continuidade no doutorado, ela pegar os estudos que a gente fez de ciência básica na tilápia e comparar com o maior patógeno, ou seja, o causador da maior doença na tilápia, que implica na produção. Se a gente conseguir entender esse patógeno, como ele se desenvolve, ou quais as implicações do ponto de vista genético, a gente pode criar produtos biotecnológicos. Então, eu te falei um exemplo na educação, te falei um exemplo de produção, vou te falar na área de divulgação científica e eventos. A gente conseguiu trazer, nesses últimos 19 anos, nunca ocorreu o maior e mais importante congresso internacional de bioinformática no Brasil. Nunca ocorreu no sul do Brasil e nunca no Paraná. Então, a gente conseguiu trazer, ocorreu em junho deste ano, e nós quebramos todos os recordes de 19 anos. Foram 612 participantes, maior número de trabalhos, quase 350 pôster, maior número de participação da indústria, teve uma mesa da indústria, participação do SEBRAE, participação da FIEB e patrocinadores via da indústria, e junto com o SENAI. Então a gente conseguiu, uma das coisas que é bem questionado e solicitado na área acadêmica, que é a parceria com a indústria. E por fim, a questão dessa parceria academia-indústria, a gente tem alguns projetos, por exemplo, o professor Fabrício tem um projeto com a Natura, que eu não posso entrar em detalhes porque tem questão de confidenciabilidade, e eu tenho um projeto com a Superbac, que é na recomendação de solos, que é a empresa que trabalha nessa área. Então são alguns exemplos que a gente tem feito, só para pincelar algumas áreas da diversidade, não só academia, mas indústria, governo, os pilares da sociedade, os setores.
Outros exemplos de NAPs apresentados são sobre saúde pública de precisão, emergência climática, energia zero carbono e fenômenos extremos do universo. As apresentações ocorrem de manhã e de tarde, no Labesc, Laboratório Escola de Pós-Graduação da UEL, que está localizado próximo ao restaurante universitário. Gabriel Navas e Fernando Hortense, especial para o UEL FM.
Paraná faz ciência 2023.